Vamos abrir a semana do Boi Gordo aqui no Notícias Agrícolas. Então, sejam bem-vindos, meus amigos, nessa segunda-feira, 27 de agosto, 12h30 da tarde. Vamos falar então com Douglas Coelho, da Radar Investimento, lá de São Paulo. Douglas, boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Douglas, terminamos a semana aí com alguma expectativa em relação às exportações. Vimos aí a terceira. Já se confirmou, né, o Midi que deu aí que as exportações na terceira semana de agosto vieram tão indo bem. Isso já está dando algum reflexo, Douglas, nos frigoríficos, no atacado, como isso já está se refletindo aí no preço balcão para o produtor, afinal de contas. Seja bem-vindo.
Obrigado, boa tarde, Giovanni, boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas, sempre um prazer falar com vocês. Bom, Giovanni, é bem nessa linha mesmo, né? Acho que semana passada foi uma semana para todos os participantes aí do mercado do boi gordo, para o setor de carne bovina ficar até um pouco mais otimista, né? Mais um pouco animado, né? Com os dados do MDI, que a terceira semana veio bem forte, né? Uma aceleração dessas exportações, dos embarques. E no início dessa semana a gente já está apurando aqui nos nossos levantamentos alguma melhora também dos preços da carne no atacado, né? Sempre lembrando que agora a gente vai ter uma virada do mês aqui, né? Para agosto, para setembro, e também a gente tem uma restrição de oferta. Esses são os dois fatores que estão norteando e dando o tom dessas cotações.
Perfeito. A questão da restrição, ela já é presente, né, Douglas, cada vez mais e vem se acentuando naturalmente, porque a seca continua, o primeiro giro foi fraco, principalmente nos médios confinadores. Agora, essa virada aí, esse impacto positivo que a virada do mês pode estar levando para o atacado, Douglas, tem a ver já que a gente pode sinalizar como uns estoques um pouco mais baixos dos frigoríficos, Douglas?
É possível acreditar, sim, é possível acreditar. A exportação de julho, desculpa, já foi bem mais forte, né? Foi relevante. Se a gente for pensar num ritmo acelerado para agosto, por mais que a exportação seja uma via menor comparada com o mercado interno, ela ajuda a enxugar, né? Ajuda a deixar os estoques aqui dentro do Brasil mais comportados, mais enxutos, né? E, por outro lado, a gente tem visto também que os frigoríficos, como você bem colocou, estão sentindo a seca, estão sentindo esse confinamento bem incipiente. Alguns órgãos já renomados, como o IMEA, soltando alguma redução de confinamento para o segundo giro, né? Tudo isso influencia, sim, nos abates e no apetite dos frigoríficos, até mesmo na competição entre eles, né? Para adquirir essa matéria-prima. A gente viu que alguns frigoríficos não estão abatendo aos sábados mais, outros já estão redimensionando também os seus abates, né? Tudo isso influencia, né, no tamanho da operação e na oferta disponível de carne no mercado interno, sem dúvida.
Entendi. Porque se a gente juntar todas essas variáveis, né, Douglas, ainda que do ponto de vista de consumo interno, a gente ainda sente, até no dia a dia, né, a gente olha o comportamento cauteloso dos consumidores, né, seja nas nossas próprias casas, né. Então, mas por esse ângulo a gente vê então que tem essa possibilidade aí, né, Douglas, porque restrição mais curta, os estoques pouco mais em conta, uma competição pela carne, os frigoríficos espaçando um pouco mais seus abates, o que já diminui também a operacionalidade do giro, né, Douglas? Isso tudo já começa a se refletir, né?
Exato, e começa a se refletir na arroba também, né? Quando a gente olha para a carne, a gente vê a carcaça no atacado, no final da semana anterior, ao redor de 9,17.
Quanto,
Hoje,
Douglas? Repete quanto?
9,17 no final da
9,17.
semana anterior. Isso. E no começo da semana já ficou ao redor de 9,30 com a nossa referência aqui, né? Ou seja, os frigoríficos já estão trabalhando também com essa possibilidade de melhora, de um estoque mais enxuto também, estão reprecificando sua produção, né? E
Perfeito.
olhando para o boi, o movimento é contínuo, né? Até nossas últimas conversas, a gente tinha comentado, ó, o boi saiu de 144, está mais próximo de 145, 146. E hoje é possível afirmar também, quando a gente olha para o levantamento aqui, dos frigoríficos paulistas, que a frequência das ofertas de compra em 147 à vista bruto já está maior também. Uhum. Já, ou seja, é uma crescente aí quando a gente olha para esses preços de balcão. Né?
Uhum, exatamente, porque a gente pode também olhar, né, Douglas, que a referência CPEA no dia 24, sexta-feira, foi para 146, com uma variação de uma alta de 1,78. E se a gente pegar os 3,03%, que foi variação positiva no MEI, está mais ou menos alinhado. Naturalmente que o CPEA tem um hiatozinho entre as cotações, como a de vocês, né, como você está vendo já na faixa de 147 para cima, mas já há praticamente um alinhamento de referências já apontando para uma alta mais segura, né, Douglas?
Exato, exatamente. Não só os indicadores do mercado físico, mas os indicadores do mercado futuro também já apontam para alguma firmeza, né? Hoje mesmo, se a gente for olhar os contratos mais próximos, ou agosto, a gente já está dentro da semana que é contabilizada a média do CPEA, né? Hoje é o primeiro dia da média. Uhum. Ele está subindo 15 centavos. A gente olha para o setembro, o contrato de setembro subindo 35 centavos. Uhum. O outubro, 40. O novembro, 65. Uhum. Ou seja, o mercado também já precifica já, né, essa oferta mais limitada para o segundo semestre com esse dólar forte.
Perfeito. Novembro, 65 centavos, está subindo até no momento agora, Douglas? Até o novembro pode ser drive daqui, já, né, Douglas? Porque há uma expectativa de que o segundo giro vai haver um atraso, né?
Exato, né? Esses 65 centavos em relação ao ajuste de sexta-feira, né? Uhum. E é bem nessa linha que você comentou mesmo, né? Acho que pensando historicamente nessa concentração de boa em outubro, quando a gente olha para dezembro, né? Não só essa oferta tende a reduzir, tende a ficar mais cômoda, mais calma, uhum. E por outro lado a demanda no mercado interno tende a respirar um pouco mais, né? A gente já vê começar férias, décimos terceiros, né, salários a mais, empregos temporários, festividades, tudo isso colabora, né, para mudar essa equação que a gente está vendo no primeiro semestre e meados desse ano também.
Perfeito. Douglas, queria dar uma regionalizadinha com você. Que você conversa com vários frigoríficos praticamente o dia inteiro e queria que você nos ajudasse aqui. Em relação ao primeiro giro, há uma média comum entre todos dizendo que o primeiro giro é um primeiro giro fraco desse ano. O que a gente tem visto também é que o primeiro giro, quando a gente olha pelos grandes confinadores, segundo naturalmente alguma das nossas fontes, não é tão ruim assim. Não está sendo tão ruim assim. Falando com Barretos, final de semana passada, lá os grandes confinamentos estão todos bem lotados, né? E há também muita carne própria, ou seja, muito frigorífico também com seus próprios confinamentos e deixando pequenas janelas aí do mercado para algumas ofertas, né? Isso daí é um colorido especificamente ali naquela região localizada ali no Vale do Rio Grande, norte de São Paulo, que é uma região forte em confinamento, Douglas. Ou a gente pode notar isso assim, frigoríficos fechando os grandes lotes com confinadores e deixando pequenas janelas aí para compor as escalas, não que estejam precisando compor as escalas, mas apenas para aproveitar algumas ofertas aí de balcão.
Perfeito. São Paulo, ela é a maior praça consumidora, né, e ela é a principal praça exportadora de carne bovina também. Uhum. É natural a gente ter grandes frigoríficos, né, e grandes confinadores para tentar balizar, né, para tentar abastecer essas duas grandes demandas aqui, né. Principalmente o confinamento nesse segundo semestre é uma ótima estratégia, né? Principalmente por esse período de seca que a gente vive. O que a gente tem visto aqui nos nossos levantamentos é que em Mato Grosso existe sim até uma folga, né? Como você bem colocou, de animais em confinamento. Lá a oferta é relativamente maior, né? Comparado aos demais estados. Mas quando a gente já olha para o Mato Grosso e em São Paulo especificamente, né, isso é bem regionalizado, como você bem colocou, né? Talvez um grande produtor ele tenha alguma oferta mais relevante, ele consegue cadenciar um pouco mais, mas a situação que a gente vê agora, né, com esse grão bem firme, né, com a seca que a gente tem agora, é de um semi-confinamento praticamente incipiente, né, pasto, nesse falo também, E aí, tanto o Mato Grosso do Sul quanto o São Paulo, a oferta está um pouco mais restrita ainda. É, olhando para as escalas de abate, a gente entrou nessa semana no pior período dos últimos 30 dias, né? Onde a indústria ela tem uma maior concorrência, ela vai precisar disputar um pouco mais com outros frigoríficos para conseguir abastecer essas operações. Essa é a nossa visão hoje.
Uhum. Douglas, o diferencial de base aí, principalmente nos estados mais próximos de São Paulo, com grande peso de pecuária, como Mato Grosso do Sul, que você citou, deve ter sido bastante anulado nos últimos dias, né?
Sim, eu tenho uma tabela que está atualizada, só para a gente ter um panorama. Uhum. Olhando para a região de Campo Grande, hoje, esse diferencial de base gira ao redor de 6,8, né? Há 7 dias, ele era 4,3. E há 30 dias, esse diferencial era de 7,6. Olhando para a Goiânia agora, né? O diferencial gira ao redor de 8,3 hoje. Há 7 dias, ficava mais próximo de 6,9. E há 30 dias, ao redor de 9. Né? E outro prazo importante também, que acho que é relevante a gente comentar, ao vivo é Cuiabá, né? Hoje, esse diferencial gira ao redor de 11,9, há 7 dias era 12,5 e há 30 dias também girava ao redor de 11,8, ou seja, elas estão distintas entre si, né? Não tem um movimento coordenado entre essas praças.
Mas o mais significativo são essas praças, como você citou, Campo Grande, repete Goiânia 2,3, você falou?
Goiânia 8,3 agora, né? Hoje, considerando os preços de hoje, há 7 dias ao redor de 6,9 e há 30 dias ao redor de 8,9.
Ah, tá. Goiânia aumentou um pouquinho nesses dias, né? Então, na verdade, o Campo Grande é o que ficou, é o que também também aumentou um pouquinho, né, Douglas?
Isso, exatamente.
Significa que já está melhorando um pouco lá a oferta desses lugares, Douglas?
Bom, a diferença, né, entre os preços ele ficou um pouco mais esticado, né? É possível a gente ver, sim, uma correção nos próximos dias, né? Enfim, é natural esperar uma normalização dessa curva.
Mas assim mesmo tá bem interessante, né? Perto do que era Mato Grosso do Sul, que era um diferencial de base bem longo, né? Bem esticado, agora ainda assim tá mais comportado ainda, né? Mais comedido, né, Douglas?
Sim, exatamente, né? Quando a gente olha o histórico de um ano, tanto Dourados quanto Campo Grande girava ao redor de 7, né? Hoje, Dourados está mais próximo de 4,5 também, é possível dizer isso.
Exatamente. Douglas, alguma expectativa aí, como você falou, tem alguma possibilidade de continuar com uma certa firmeza? A restrição, pelo jeito de animais, ainda vai se manter, pelo menos aí, até com certeza, até meio de setembro, ou até mais, né, Douglas? Porque a seca continua. A gente já nota em alguns lugares algum pasto rebrotando, mas ainda é insuficiente para dar massa suficiente de alimentos aí para o pessoal só deixar boi um pouco mais no tempo, né? E agora a expectativa é em relação ao que o comportamento de consumo, né, Douglas?
Exato, exatamente. Acho que nessa altura do campeonato, né, quem já fechou seus animais, quem já mensurou seus custos, não tem muita manobra, né? A rodovia já está definida. E o que tem chamado mais atenção nos últimos dias, né, no mercado, tem sido essas variações do dólar, né? O dólar tá bem estressado, e também essas pesquisas eleitorais, né? Tanto do lado de custo, isso pode manter um cenário ainda apertado, custos elevados, né, para o restante do segundo semestre. Principalmente o dólar está tendo um alívio hoje, está rodando de 4,06, 4,07, mas mesmo assim é um valor historicamente elevado. Né? Acho que pelo lado da oferta a gente não tem tanto espaço, né, para esperar alguma mudança mais drástica, mas é possível sim a gente ficar um pouco mais otimista, mais construtivo, né, pro lado das exportações, e por que não também olhar um pouco com bons olhos no final do ano, né, no início do ano que vem.
Exatamente.
Olhar pro mercado interno.
Até porque esse dólar acima de 4 para as exportações é um ótimo negócio, né, Douglas? Quem estava se esperando para fechar deve estar correndo atrás do cliente para fechar logo antes que, para garantir esse dólar aí, né?
Exato, Giovanni, exato. Nós aqui da Ad Investimento, a gente discutiu algum tempo atrás, né, que o dólar ele foi bem na frente As outras commodities começaram a alinhar também, pode ver que o milho puxou bastante, todos os outros insumos ligados à pecuária também, que, querendo ou não, tem uma veia dolarizada, puxou bastante, né? E o boi ele ficou um pouco para trás, né? Ele está atrás do alambrado, aí, vamos colocar assim. Uhum. É possível pensar, sim, que conforme se todos os outros ativos, né, e as outras commodities ganhem força, o boi vai ganhando seu caminho também e começa a ficar um pouco mais na frente do jogo, mesmo que atrás do alambrado.
É que, na verdade, o mercado de boi é diferente, né, Douglas? O mercado do boi não tem as bolsas de valores aí que ajudam a oxigenar e dar dinamismo a esse sistema aí e que deixa sempre a volatilidade um pouco mais presente aí, porque os agentes têm que acompanhar o câmbio, o fator câmbio, praticamente todos os dias, né? E o boi ainda tem uma característica diferente de negociação, naturalmente, que é só negociação ao mercado físico mesmo, né?
O boi gordo, é possível fazer o mercado futuro e o mercado de opções também, né?
No mercado interno só, né, Douglas? Quando a gente fala de exportação, estamos falando mais de mercado externo mesmo, né?
Sim, exatamente.
E como você falou, mercado aqui no mercado interno, olhando o mercado futuro, já tem algum sinal positivo cada vez, vai melhor para outubro e novembro, né, Douglas?
Exato. Porque na medida que o outubro, né, ele vai se aproximando, uhum, o número de contratos abertos ele tende a aumentar, né? Agora ali a gente tem ao redor de 7.500 contratos em aberto. Mas essa firmeza também, né, ela pode estimular uma parte dos negócios, uma parte dos produtores que deixou uma parcela sem fixar, que gostaria de olhar um pouco mais com uma ferramenta de auxílio, né, pode buscar tanto a bolsa quanto o mercado de opções também, né. A questão de liquidez hoje em dia era bem irrelevante, principalmente no mercado de opções, quando o pecuarista ele sabe o seu número de roubas, né, sabe o vencimento também, ele pode buscar alguma pessoa especializada, né, e conseguir se proteger da maneira mais simples possível, né, colocar a cabeça no travesseiro e pensar só na produção.
Perfeito. Douglas Coelho, foi um prazer então tê-lo conosco aqui na abertura da nossa semana do boi aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, viu, meu amigo? Estamos aí sempre por perto da radar aí, conversando, pegando as últimas análises de vocês aí desse mercado, tá bom?
Eu que agradeço a oportunidade, Giovanni. Uma boa semana, um abração, até mais.
Uma boa semana também. A Radar já vendo cada vez mais uma firmeza melhor aí, negócios aí de 147, talvez até um pouquinho acima disso, já uma referência que a Radar está dando, inclusive acima da referência do CPEA, né? E mostrando que tem uma tendência de melhora dessa arroba, fundamentalmente por dois motivos: restrição cada vez mais forte de oferta e o mercado externo bem acelerado, né? Ainda que represente muito pouco perto do que é o abate para consumo interno, as exportações acabam ajudando um pouco a enxugar o mercado, deixam os agentes um pouco mais atentos a isso e torna as operações de uma maneira um pouco mais diferenciada. Notícias Agrícolas, vamos dar uma olhada no CPEA, né? Como nós citamos, na sexta-feira ele teve uma alta boa de 1,78%, fechando a R$ 146 cravados, né? Isso dia 24. E a B3 hoje, R$ 146,25 o agosto, com alta de 0,31%, o setembro a R$ 148,60, com alta de 0,30%, o outubro a R$ 150,80, a 0,37%, e o novembro 18 a R$ 150,95, com alta de 0,43%. Lembrando que o Douglas acabou de dizer que o outubro e novembro estava com alta aí, o novembro pelo menos a 65 centavos, né? Vamos dar uma olhada. Notícias Agrícolas fica por aqui, agradece a sua participação e audiência nesse boletim do Boi Gordo. Fique com a gente.